Quando as grades se abriram rangendo, ele, como sempre, não se moveu. E quando elas se fecharam sem que ninguém lhe falasse, é que levantou a cabeça. Os seus olhos, com o tempo de prisão, viam claramente a luz que vinha das grades. Mas sombras enormes se projetavam dentro, e eram dos frades que ele conhecia bem. Baixou outra vez a cabeça e não se moveu quando o rato lhe tocou num pé. O rato subiu para o pé e apalpou-lhe o tornozelo. Era mão e não rato. Levantou a cabeça e viu diante de si uma sombra agachada, de cabelos caídos, cujas mãos ambas lhe subiam pelas pernas até aos joelhos. Estendeu os braços para ela e deixou-se cair, alongado, num arrastar de correntes. Ela alongou-se contra ele e assim ficaram quietos, abraçados. Os membros do tribunal registaram a imobilidade absoluta deles. De súbito, um estremecimento os percorreu e um estertor ecoou. E a confiança regimental nos cintos oficiais, na verdade infalíveis, não deu ao tribunal a ideia de que eles se haviam possuído. O silêncio e a imobilidade voltaram logo. E como se não passava nada, as grades foram abertas e os frades entraram. As duas formas num novelo de correntes continuavam alongadas, abraçadas, imóveis. Dois guardas se abaixaram para separá-las. Foi fácil destacar a que não estava acorrentada. Era um corpo flácido, que arrastaram para o corredor e os frades seguiram num tropel. Era mais do que um corpo flácido, um cadáver. Não era, porém, Dona Urraca, ou era, mas os longos cabelos estavam loiros e as feições defuntas eram as dele. Os frades caíram todos de joelhos, benzendo-se, trêmulos, gritando os conjuros, enquanto dos guardas se ouvia ecoar o correr da fuga.